Fala galera, no episódio de hoje do Quatro Patas eu vou falar de uma raça de cachorro que é muito brincalhona, eles são muito fofos, pequenos e muito enérgicos. E eles ficaram muito famosos aqui no Brasil, principalmente depois de um filme que eles fizeram junto com o ator Jim Carrey. Já sabe de quem eu tô falando? Não sabe? Fica ligado agora. Sim, é exatamente do Jack Russell que a gente está falando. E para falar dessa raça magnífica, entender tudo sobre essas criaturinhas, nós temos aqui a Renata, que é criadora da raça. Seja muito bem-vinda, Renata.
Olá.
E eu tô vendo essa filhotona aqui, que eu tô apaixonado. Eu queria que você me apresentasse. Quem que é essa pequenininha
essa
aqui?
Essa daqui é a My Heart. Ela é filha de um macho recém-importado da Argentina, de origem americana, que vem trazendo uma linhagem de sangue muito boa pro canil.
Que legal, ela é maravilhosa, muito fofinha mesmo, e ela tem uma carinha toda perfeitinha, né? Ela é educada, bem tranquila na dela aí, né? Agora, Renata, me conta, como você começou a criação dos Jack Russell? Quando que você teve o primeiro contato com essa raça?
Bom, meu primeiro contato com a raça foi quando eu ganhei meu primeiro macho, chamado Jack. E logo em seguida eu ganhei uma fêmea chamada Maia e eu comecei a criar meio de brincadeira. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber como a raça era procurada e não tinham muitos canis disponíveis de Jack Russell nessa época. Então isso fez com que eu acabasse mudando até de área. Eu mudei da moda para o ramo dos cachorros. E eu crio há mais de 20 anos. Comecei criando só o pelo curto, que é o do filme do Máscara, o Milo. E depois, de um tempo pra cá, eu comecei a criar os peludinhos, que é como essa fofura aqui, a My Heart.
E pra quem tá só nos ouvindo agora aqui, nos escutando, esse barulhinho que ela fez aqui é a My Heart mordendo o microfone, que ela quer participar também, né? Ela é super educada, tô apaixonado por essa filhotinha aqui, pequenininha. E me conta um pouquinho dela, ela nasceu então no seu canil.
Nasceu no meu canil, a mãe dela é de linhagem minha. E o pai, justamente, é esse macho importado. Hoje em dia, eu busco um pouco essa linhagem dos peludinhos, porque, justamente, eles têm uma rotação um pouco mais baixa. E assim, eles exercem a função de pet melhor do que os Jack Russells de pelo liso, que fazem parte lá do começo da criação na Inglaterra, que tinha a função de caça-raposa.
Que legal. Então, esses pequenininhos aqui são grandes caçadores, né? Foram desenvolvidos para isso, né?
Isso mesmo.
E hoje, qual que é a principal característica, a principal temperamento, personalidade desses carinhas?
Olha, eu diria que a internet é um bocado ingrata com a raça, porque eles dizem que os Jack Russell são incansáveis e difíceis de adestrar. E eu diria que tem uma fórmula que é quando você cruza o bonzinho com o bonzinho, você acaba obtendo o bonzinho. E de um tempo para cá, a raça foi mudando aos poucos, né? E eles realmente exercem muito bem a função de pet e membro da família. E não só a caça à raposa.
Que legal. Então, hoje é mais comum a gente ver no Brasil, né? Pessoas passeando com Jack Russell. E a gente sabe que existem alguns tipos de pelagem, né? Eu queria que você
Sim.
me falasse. Esse é mais peludinho. A gente sabe que o mais comum, né? O mais popularmente conhecido pelo pessoal é o do Máscara, do filme.
Sim.
Que é o pelinho mais curto. Tem mais algum também?
Existe o pelo curto, o pelo médio, que é o broken, e o pelo duro. Pelo de arame, que é o pelo longo. E você pode cruzar o pelo curto com o pelo longo e para obter o broken, o pelo médio. E todos os três padrões fazem parte da raça Jack Russell Terrier.
Que legal. E ela, no caso, é o pelo longo, ou não?
Ela é o pelo longo.
É o pelo longo. E aí, esse pelo aqui, ele dá uma crescida e depois fica muito mais longo que isso? Como fica?
Não, acho que o pelo dela vai ser assim mesmo, mas existem os jacks de pelo broken, em que você não precisa fazer a tosa, eles já ficam com o pelo médio. Às vezes, no pelo longo, a gente indica o stripping, que é a tosa feita para essa raça. E dizem, né, os meus clientes, que o pelo longo ele solta menos pelo, o que desmistifica, né, toda a questão do que todo mundo acha que o pelo liso solta mais pelo. Menos pelo, e na verdade é o pelo longo.
Não, mas é muito legal isso você ter falado, porque muita gente acha mesmo que o cachorro, por ter um pelo mais longo, vai
ele
soltar
solta
mais pelo.
Muito mais, né?
É verdade.
E depende de como é o pelo entra na trama da roupa também.
Com certeza, né? Também. Usar roupa preta, assim como eu tô usando hoje, é complicado, porque a gente volta com mais pelo do que roupa, né? Mas eu tenho os meus também, os de pelo curtinho em casa, nossa, soltam muito. Agora, Renato, eu queria que você me falasse os cuidados com os pelos, principalmente esses que têm um pelinho um pouquinho mais longo. Qual é a frequência de banho se precisa pentear em casa?
Eu diria que o Jack Russell é até um pouco autolimpante. Às vezes eles vão, brincam na lama e dali a pouco eles estão limpos. Mas eu acho que o pelo longo tem que ter um pouco esse cuidado de fazer o stripping, porque às vezes eles ficam muito peludos. E o Jack Russell é um cachorro que, mesmo o peludinho, eu acredito que ele possa tomar banho em casa. Ele não precisa ir para o pet shop toda semana. Ele vai para o pet shop para fazer a tosa somente.
Agora, Renata, você falou sobre o stripping, que é uma forma de tosa da pelagem dessa raça, é isso?
Sim, é uma tosa feita na navalha, tesoura, e também o groomer ele usa de uma técnica para desfiar o pelo. Assim, ele deixa o cachorro com uma sainha, a pelagem no rosto, nas patinhas, sem remover completamente, como a tosa feita com máquina.
Legal. E sobre o temperamento, a personalidade de cada cachorro, pode depender da genética que ele tenha, da linhagem, como são cães, às vezes, criados com uma linha de sangue no seu canil, outro em outro canil, pode mudar o temperamento mesmo sendo a mesma raça?
Olha, eu acredito que tem sim a seleção de cada criador com parâmetros de temperamento. E hoje em dia tem uma questão nova que apareceu, tem muita gente dizendo que a linhagem australiana ela é mais tranquila. E eu acredito que a linhagem seja muito, sim, muito importante a seleção de cada criador e não o país de origem do animal. Então, também, um cão, ele nasce uma página em branco. Então, do zero aos 45 dias de vida, você ensina muita coisa, tem muitos estímulos e dessensibilização, né, do cão para ele estar pronto para ir para sua casa. Isso também conta muito no temperamento de um cão.
Legal, então é muito importante mesmo, desde o dia que você traz ele para sua casa, você colocar ele em situações que ele possa se acostumar para depois não ter problema de comportamento, socializar com outros animais,
sim,
né, com outras pessoas.
Com crianças.
Com crianças. O Jack Russell, quando eu vejo um na rua, eu sempre vejo eles muito sociáveis, né?
Sim.
Faz parte da raça, é isso?
Eu acho que faz parte da raça, mas também depende muito de cada tutor, porque, como eu disse, depende dos estímulos, se você vai levar no restaurante ou se o cachorro vai ser acostumado àquelas diferentes situações.
Ela tá espirrando aqui, né, menina? E ela tá quietinha aqui, tá só observando, né? Pôs a carinha aqui em cima da mesa, tá só observando, né, linda?
Lembrando que a My Heart, ela tem 6 meses, então ela poderia ser mais agitada do que ela é. Como ela foi exposta a algumas situações, ela é mais tranquila.
Bem tranquila. Eu tô chocado que ela é uma filhotinha de 6 meses. Se fosse geralmente de uma raça como os meus, os malamutes, 6 meses não ficaria parado assim nem por nada. Agora, Renata, me conta um pouquinho sobre a estrutura deles, né? Que eles são muito compactos, mas a gente pode dizer que eles são bem musculosos também?
Sim, eles são bem musculosos. O Jack Russell, o ideal é ele ter de 25 a 30 centímetros de altura. E eu diria que eles são mais retangulares do que altos, né? Então, eles têm uma estrutura robusta. E é um cão rústico. É considerado um cão, assim, robusto e rústico, né?
E eles podem se adaptar bem em espaços pequenos? Apartamentos, casas menores? Ou eles precisam ter ali um quintalzão para correr?
Eu acho que depende da rotina que cada tutor impõe. Eu sempre digo que é sim uma raça que precisa de um determinado gasto de energia ou uma rotina. Mas ele é um ótimo cão de sofá também. Basta você saber dosar o gasto de energia dele. Eu tenho muitos clientes que moram em apartamento, mas conseguem conciliar a rotina do cão para ter um gasto de energia e viver bem no apartamento.
Agora, qual é a expectativa de vida de um Jack Russell, uma expectativa de vida média?
Olha, o meu primeiro Jack Russell está vivo ainda.
Olha
ele
só.
Tem 16 anos e está vivo. Então, eu acho que a expectativa é alta. E eles, em geral, não são cães assim que vão dar muita despesa veterinária para o tutor.
Legal, é um cachorro que vai poucas vezes para o médico veterinário. E ela, no caso, tomou já as vacinas. Hoje ela pode transitar por qualquer lugar já, tranquila.
Já pode transitar, já está com o ciclo de vacinação completo.
Que legal. E é uma raça considerada muito inteligente, né? Isso faz com que eles aprendam coisas boas e coisas ruins fácil,
sim,
né?
Sim, sim. Por isso que eu digo que tem que canalizar a energia, né, do cãozinho. E eu tenho uma teoria que quanto mais animado eles são, mais fácil o adestramento. Então, um cachorro muito parado acaba não aprendendo tão bem os comandos e truques.
E agora, por ser um cachorro muito inteligente, você acredita que eles escolhem para publicidades, filmes com mais frequência? Porque a gente sabe, o cachorro do filme do Máscara ficou muito famoso. E hoje a gente vê muitas publicidades feitas com o Jack Russell, né?
Sim, até hoje em dia tem alguns filmes também já com o Jack Russell mais peludinho, né? Tem o filme do artista, que é o filme mudo, né? Que eu acho que o Jack Russell já é peludinho. E por ele ser muito, muito inteligente, eu acho que eles devem levar menos tempo para conseguir obter o resultado, né, nas cenas.
Que legal. Se ela quiser dar uma voltinha, pode soltar ela, viu, Renata? Para ela brincar um pouco no estúdio aí. Vai lá brincar, que você teve uma viagem, deve ter dormido no carro, né?
Ela veio dormindo na bolsa de transporte.
Então tá com energia. Agora, falando de energia, qual que é o nível de energia de um Jack Russell adulto, né? Assim, as pessoas precisam se preocupar em deixá-los numa creche, numa escolinha, para queimar energia?
Olha, eu acho que é sempre bom. Hoje tem algumas opções, tem também escolinha de agility ou creche. Ou até adestrador que fica e, além de ficar só na creche, eles ficam na creche com adestramento. E alguns clientes que moram em apartamento, em lugares menores, eles fazem com que o cão tenha um gasto de energia maior aos finais de semana. E o cão, ele se adapta a essa rotina de cada dono.
Agora, Renata, tem um pessoal que colocou um apelido neles de canguru. Cão canguru, é isso mesmo? Não?
Eles gostam de pular, é verdade.
De pular, é porque eles adoram ficar pulando, é isso mesmo?
E gostam muito de correr atrás da bolinha, né? Brincar, nadar. Lá no canil eu tenho algumas piscinas e eles adoram mergulhar para pegar a bolinha. Então, eu brinco que o Jack Russell é um cão, assim, atleta. Ele aprende do surf, skate, a ser um cão de trekking ou... ser um cão praiano, né?
Que legal. Agora, é um cachorro que fica bem sozinho em casa ou ele sempre precisa ter alguma companhia ali?
Olha, eu diria que tem um pouco a ver com o condicionamento, mas eu acho que tem um limite de horas em que o cão pode ficar sozinho em casa. Se você condicionar desde cedo, eu acho que até umas 6-7 horas dá para deixar. Tem um sistema de cercadinho ou caixa de transporte que vem empregado, é uma boa opção para quem mora em apartamento.
E a gente vê muitas pessoas, às vezes, passeando com um cachorrinho e não sabe se de fato ela ganhou ou adotou e não sabe se é um Jack Russell. Será que tem alguma forma de saber se é um legítimo Jack Russell?
Olha, eu recebo muito essa pergunta, eu tenho algumas amigas que têm centro de adoção. É uma pergunta que aparece muito. O Jack Russell, ele tem um quezinho, DNAzinho de SRD, né? Eu acho. Então, eu acho que você consegue diferenciar pelo tamanho, né? Tamanho da cabeça em relação ao corpo. Um bom entendedor consegue, mas ele facilmente passa por vira-lata por aí.
E tem muitas raças que existem ali as problemas de saúde, né? Algumas doenças frequentes na raça. No Jack Russell, tem alguma coisa que a pessoa deve se preocupar desde o início?
Olha, o Jack Russell, como toda raça, existem alguns testes que podem ser feitos nos Estados Unidos. E são duas doenças neurológicas e uma doença de cabeça de fêmur. Mas é muito raro. Eu mesma, na minha criação, tive, acho que, um caso de problema neurológico. Mas eu acho que existe esse teste que ele consegue comprovar e você cria com mais segurança. Os Jack Russells também, eles têm um probleminha de mau hálito, assim, eles precisam dos brinquedos interativos para limpar a gengiva. Eu acho que eles precisam de um olhar, assim, maior para a parte do tártaro também.
Legal, então é importante aí essa questão da saúde bucal para eles. Agora, Renata, eu vi muita gente, famílias, né, com Jack Russell fazendo parte ali da família, com crianças, né? Então, são cães que se adaptam bem com crianças, precisam, né, dessa socialização. Como é geralmente com os seus clientes, com as pessoas que você conhece?
Olha, eu diria que também uma grande porcentagem dos meus clientes são famílias com crianças. Então, eu também tenho criança, então eu busco fazer a interação com os meus filhos desde cedo, o manuseio, né? E assim, ele é uma raça que tem sido cada vez mais buscada também pela rusticidade, né? Porque às vezes a criancinha pega um filhotinho que é muito, muito sensível, deixa cair o Jack Russell, assim, nunca ouvi dizer de nenhum acidente, assim, com criança. E é uma raça muito brincalhona e tem uma energia parecida, né, com a das crianças, então acho que vai bem, assim, pra família com criança.
E é um cachorro, geralmente, que late bastante? Porque tem algumas raças que têm essa tendência de latir com facilidade, né?
Olha, eu, de novo, vou bater na coisa do condicionamento, porque, por exemplo, eu tenho uns cães em casa que não latem de jeito nenhum, mas se eu deixar no portão... Uhum. E passar outro nessa situação, ele late, mas são cães que não latem. E outra situação é que no canil elas acabam latindo mais, porque são muitas. E quando eu trago para a minha maternidade, que é dentro da minha casa, que muda um pouco o manejo, elas passam a não latir mais. Então, eu acho que é questão de condicionamento, sabe?
Legal. Agora, Renata, a gente pode falar sobre um valor médio de um filhote? Eu sei que varia bastante, assim, se você, como o seu canil, que é um canil responsável, profissional, uhum, e faz aí todo um trabalho de genética com esses cães, a gente pode falar uma média de valor de um filhote?
Olha, eu diria que um bom criador, você consegue comprar de criadores, né? Desde 3.500 até 5.500, 6.000. O valor do meu canil é R$4.500 para o macho e R$5.500 para a fêmea. Mesmo se for importado, pelo liso, pelo curto, eles são tabelados. Uhum. Mas você encontra aí uma variação de preço.
Que legal. E para a pessoa que está em casa e quer pesquisar mais e, quem sabe, adquirir um Jack Russell, você dá alguma dica para essa pessoa preparar a casa, preparar a família para a chegada desse filhote?
Sim. Primeiro, eu acho que a pessoa tem que pesquisar muito sobre justamente a rotina do cão, se ele é rústico, não é, e não comprar por impulso, porque realmente vira um membro da família. Mas assim, eu também indico para os meus clientes para comprar o cercadinho, a caixa de transporte para o manuseio, para não ter nenhum, assim, desavença ou prejuízo, né, na casa, na chegada do filhote, porque qualquer filhote passa pela fase dental, então precisa passar por essa fase, liberar o ambiente aos poucos.
Esse daqui veio junto com a Renata. Quem que é esse, Renata?
Esse é o Godzilla.
É o Godzilla, olha.
Ele é padreador de muitos cachorrinhos lá no canil. E eu diria que foi ele o culpado de fazer eu me apaixonar pelos peludinhos. Porque até então só criava o pelo curto, que também é apaixonante. Mas hoje em dia nós temos os três tipos de pelo.
E esse aqui quantos anos tem, Renata?
O Godzilla tem 7 anos. Ele está comigo, ele mora na minha casa, né, com a minha família. Então, ele é justamente o cachorro dos meus filhos. E ele é muito tranquilo. Tem gente que fala que ele não parece de criança.
Eu vi aqui que ele estava aqui comigo, fiz um carinho nele. Agora ele está aqui, ó, tá olhando para a câmera. Olha que lindo. Agora, olhando assim, eles são médio, pequeno porte, né? Mas quanto que pesa, mais ou menos, um macho adulto como ele?
Eu diria que o Godzilla, ele pesa uns 7, 8 quilos. Eu tenho cães menores também. Normalmente, eles pesam de 5 a 7 quilos, que é o tamanho ideal para embarcar dentro da cabine de avião.
Que legal. Então, eles podem ir na cabine do avião numa boa. E o Godzilla já passou por algum treinamento? Porque ele é super tranquilo, né?
O Godzilla, ele é treinado pelo nosso adestrador da FP Escola de Cães. E a My Heart também passou por um treinamento para poder vir aqui hoje.
Ah, que legal. Então, ela se preparou para vir aqui hoje. Que legal. E do seu canil já saiu algum cachorro que se tornou uma estrela ou está se preparando para se tornar uma estrela aí, quem sabe?
Olha, eu não sei se vocês conhecem a Ayla, né, do Luiz Estrelas Animais. Ela já fez alguns comerciais, ela é a criação nossa. E é isso.
Ah, a Ayla eu conheci, ela fez várias publicidades grandes, né, de marcas bem grandes, inclusive. Ela é super...
E também o Jimi Hendrix, que eu acho que não sei se você conhece.
Esse eu não conheço.
Antes da Ayla, ele usava o Jimi Hendrix, que também é de uma amiga e é do meu canil.
Que legal, a gente já gravou com a Ayla aqui. O Luiz, que veio aqui também, inclusive, falar sobre os cães de cinema. Uma grande atriz dele é a Ayla, que é uma Jack Russell de pelo bem curtinho, né?
Pelo bem curtinho.
Bem curtinho. A gente, inclusive, já fez algumas demonstrações. Inclusive, se der, a gente vai deixar lá no Hoje em Dia, no... no Instagram do Hoje em Dia umas fotos da Ayla pra vocês acompanharem essa atriz aí, que é super famosa, uma celebridade. Né, Renata? Obrigado, queria te agradecer por ter trazido essa dupla hoje. Eu tô encantado com os dois aqui. A filhotinha super tranquila. Esse daqui, lindo também. Obrigado por ter vindo. A gente esclareceu várias dúvidas sobre a raça. E quem quiser ter um cachorrinho desse aí, eu tenho certeza que vai ser muito feliz, porque é uma raça muito amorosa e gosta de estar com a família. Então, se você tem tempo e se planejar, é muito importante para qualquer cachorro, né? Se você for adotar ou adquirir um de raça e dessa raça fantástica, tá bom? Renata, obrigado. Em breve a gente se vê de novo. E, gente, já está disponível aqui no R7, Play Plus e outras plataformas digitais. Então, compartilha com seus amigos, com os familiares, para divulgar ainda mais o podcast e essa raça maravilhosa que é o Jack Russell. Fechou? Valeu e até mais.